Boa noite, estamos no estudo sistemático de Gênesis, estamos no capítulo 12 e nós vamos falar sobre uma parte da história de Abraão. Então, nós temos falado nas últimas aulas de Gênesis sobre essa primeira parte, o início da jornada de Abraão na terra de Canaã. A vida dele foi uma jornada. E nós temos falado especialmente sobre peregrinação. Abraão saiu da sua terra em Ur dos Caldeus, era uma cidade, vamos dizer assim, uma cidade desenvolvida para a época. Então ele vivia dentro de uma civilização, ele vivia dentro de uma cultura, e Deus o chamou. Ele foi para Arã, depois ele ouviu de Deus de novo e foi para Canaã. Então, em Gênesis 12, né, nós já vimos o início da jornada dele, e hoje nós vamos ver mais um passo, né, nessa jornada. Eu queria só, antes de dar sequência aqui no texto bíblico, né, nós estamos em Gênesis 12 e nós já fomos até o versículo 9, hoje nós vamos começar no versículo 10, quando Abraão vai para o Egito. E nós estamos seguindo um esbocinho, né, para você acompanhar os pontos. Abraão percorreu toda a terra. No versículo, em Gênesis 12, versículo 6, fala assim: passou Abraão pela terra, que é a terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido para ele. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém. Então, até já passamos um mapa para vocês acompanharem. Siquém fica mais ou menos no meio entre o norte e o sul, né, no meio da terra de Canaã. E ele foi, ele entrou pelo norte e foi caminhando, ele foi andando pela terra. Então, eu só queria lembrar de alguns pontos, alguns a gente talvez não tenha nem falado com muitos, né, falado muito, mas eu só queria relembrar algumas coisas sobre o que significa ser um peregrino. Até falamos bastante sobre isso, mas eu queria ver com vocês esses pontos aqui para vocês entenderem melhor. Um peregrino é alguém que não tem uma morada fixa, né? Nós poderíamos chamar de nômade, mas o peregrino é alguém que não tem uma cidade fixa. Então, primeiro ponto, assim, primeiro aspecto de peregrinar é que ele passou pela terra. Ele depois, nós vamos acompanhando a história de Abraão. Ele, durante uma boa parte da vida do relato dele, ele ficou perto de Hebrom ou em Hebrom. Mas durante uma parte, essa primeira parte da vida dele, ele ficava andando de um lugar para outro. E a primeira parte dessa peregrinação, a primeira parte da sua jornada, foi uma parte em que ele estava conhecendo a terra. Ele passou pela terra de norte a sul. Depois ele vai, né, hoje nós vamos ver como ele entrou no Egito. Mas o primeiro aspecto é que ele passou pela terra. Ele tinha que conhecer a terra que Deus estava dando. É como quando alguém vai comprar um sítio, uma fazenda, ele vai andar por todo o terreno para conhecer. Então, Abraão, ele foi viajando e passando pela terra de Canaã. E era importante, que nós vamos ver hoje, ele não sair da terra. Ele tinha que passar por toda a terra, conhecer a terra, mas as experiências dele seriam dentro da terra prometida. Interessante que Abraão viajou de Ur dos Caldeus até Arã, de Arã até Canaã. Depois ele saiu da terra, foi para o Egito. As partes em que ele estava fora da terra prometida eram partes que ou a Bíblia não descreve muito, ou eram períodos em que ele, como nós vamos ver hoje, ele ficava fora da provisão e da bênção de Deus, né? Então, Abraão foi chamado para ser um peregrino, mas ele tinha que ficar dentro da terra. Nós vamos voltar para esse outro subponto aqui, que o passar pela terra não era só uma questão de conhecer, de ver. esse passar pela terra, inclusive o significado para nós, é um passar que envolve experiências. Ele tinha que ter experiências nessa jornada. É claro que isso tem muito a ver com nossa experiência cristã, mas eu vou voltar para esse ponto depois de dar uma visão aqui em todos aqui. O segundo aspecto da peregrinação é que ele vivia em tendas, e isso faz um contraste, porque toda a vida de Abraão é um contraste com a vida de alguém, a vida que ele tinha, ou a vida das outras pessoas na vida normal, nas cidades, ou mesmo que ele tivesse uma vida de nômade, mas a vida de Abraão ele foi chamado para ter uma vida diferente. E um dos contrastes que nós vemos aqui, claro que ele não foi o único que vivia em tendas, mas assim, a vida dele em tendas é um contraste à vida em cidades. Quando você vive numa cidade, você tem uma casa permanente. E pelo que a gente vê na vida de Abraão, ele sempre vivia em tendas. Então, isso tem também um grande significado. É um contraste com a cidade do homem. E tem a ver com essa posição de estar na terra, essa tensão. Ele tinha que estar na terra, ele não podia estar fora da terra. Então, isso tem muito a ver com o que nós estamos vendo, qual o significado da terra. Eu tenho enfatizado muito isso e eu quero dizer assim que esse significado espiritual e o cumprimento natural dessa terra que Deus prometeu para Abraão é algo que me empolga e muitas outras pessoas. Há muitos anos a gente vinha estudando, quando junto com meus pais e meus irmãos, a gente estava sempre, o que, que significa essa terra? A gente às vezes tem uma tendência de falar assim, a terra prometida é quando a gente morrer e for morar com Jesus eternamente, mas a terra, a vida eterna, não vai ter inimigos, não vai ter batalhas, então tem muita coisa envolvida com a terra prometida, que envolve algo de agora. É claro que também tem um significado futuro, um significado de promessa permanente. Mas o viver em tendas, Abraão tinha que manter um equilíbrio, e isso é um ponto muito importante para nós hoje. Nós precisamos ter um equilíbrio entre achar que nós já temos algo permanente, achar que na igreja, ou na nossa vida espiritual, ou na possessão de alguma promessa, nós ainda não temos a plenitude, mas, porém nós temos alguma coisa, tem um cumprimento presente, tem um cumprimento pleno no futuro. Então nós temos pessoas que acham que o reino de Deus já pode ser experimentado, que os filhos de Deus, que o povo de Deus já tem que tomar conta de governos, tem que tomar conta, trazer o reino de Deus em todos os aspectos para o presente. E outros já acham que não tem nada do reino de Deus agora, é tudo para depois que morrer, depois que Jesus voltar. Então a vida de peregrino, a vida de viver em tendas, é uma vida que tem essa tensão. Ele precisava fincar a sua posição na terra. A promessa de Deus para Abraão não viria para ele se ele... Foram três gerações, Abraão, Isaac e Jacó. Eles tiveram que como tomar posse. Hoje nós temos uma expressão, tem até um direito legal que é chamado de usucapião, que a pessoa quando fica num terreno, às vezes até uma casa, uma propriedade, depois de um determinado número de anos, aquela propriedade passa a ser dele. E é mais ou menos isso, que Abraão estava colocando a sua posição na terra que Deus havia prometido. Depois ia ter um grande período dos descendentes no Egito, mas aquela terra já tinha sido tomado posse, porém não de uma forma permanente. Então nós temos esses dois aspectos. Precisa estar na terra, vivendo em tendas, não em cidades, não tomando posse. A Bíblia afirma que Abraão nunca possuiu nada. Quando ele foi sepultar a esposa dele, muitos anos depois, ele precisou comprar pedaço de terra ali, toda aquela terra foi prometida a ele, mas ele precisou comprar um terreno, uma propriedade, para ele poder sepultar a esposa. Então isso significa que nós não temos a propriedade ainda. Nós estamos vivendo numa terra. Essa terra representa várias coisas que eu tenho procurado passar sempre nas aulas. Assim, na verdade, estamos sempre numa jornada para entender mais. Eu não estou aqui como quem entende tudo, como quem sabe, mas nós estamos buscando, nós estamos procurando entender. Porque, como eu tenho mostrado, a promessa de Deus a Abraão não foi só o descendente que depois viria Jesus. A promessa de Deus a Abraão foi essa terra de Canaã seria o direito de Deus de ganhar a terra toda. Então, essa terra que Deus deu, que Deus prometeu e que Abraão ficou peregrinando ali, tomando posse, construindo altares, essa terra. Ele estava tomando posse disso de volta, né? Trazendo de volta para Deus, porque o homem perdeu o direito de ter a terra pelo pecado, entregou para Satanás, mas Deus estava reconquistando por meio de Abraão. Então é maravilhoso ver essa história, é tremendo a gente ver os caminhos de Deus, porque é claro que Deus poderia, com um estalar de dedos, conquistar, tomar de volta tudo que que o homem perdeu, que o homem cedeu para Satanás, mas Deus trabalhou de uma forma maravilhosa para conquistar de volta, não através de força, de imposição, mas através do reino dele, porque o que Deus quer, ele não alcançaria com uma conquista impositiva. Porque a gente pode pensar, Deus, por que o senhor faz do jeito mais difícil? Demora mais, mais pessoas vão sofrer. Resolve isso logo. Manda Jesus logo. Por que Jesus não veio logo depois de Adão pecar? Por que Jesus não volta agora? Então nós precisamos entender, a gente não entende muito, né? Mas a gente entende um pouquinho do plano de Deus, de que se ele fizesse pela força, pela imposição dele, ele não alcançaria, o objetivo dele não seria alcançado. Ele poderia ganhar toda a terra de volta, ele poderia reinar sobre toda a humanidade, ele poderia fazer todo mundo se sujeitar a ele, mas ele não teria o reino de amor e de amizade que ele quer. Então, tendas, não cidades, e ele tinha que manter uma posição que era esse aqui, eu estou tomando minha posição aqui, eu não possuo. Não, ainda não veio a hora de conquistar definitivamente, mas estou tomando posse no sentido de direito. Estou mantendo minha posição para que Deus tenha o direito sobre essa terra. O terceiro aspecto de peregrinação é que ele, nessas viagens, nessas mudanças, nessas andanças pela terra, ele fazia altares, e isso está em contraste com a Torre de Babel, ou outros, a gente poderia também colocar, está em contraste com postes ídolos, com outras formas de idolatria. Ele construía altares, é o altar que é a forma de adoração a Deus. Deus não seguia o mesmo padrão de outras religiões, o jeito que o homem queria alcançar algum tipo de divindade. Deus ensinou Abraão, e era algo assim, a gente nem tem assim um lugar onde Deus fala para Abraão, eu quero que você faça um altar. Noé fez altar, né? Abel fez altar. Então, de alguma maneira, eles já vinham com esse entendimento que Deus que é um altar. Então, tudo isso aí tem bastante significado para nós. Quarto aspecto da jornada, da peregrinação, é que durante esse processo, Deus estava fazendo um relacionamento, Deus estava fazendo aliança. Isso nós vamos ver à medida que a história prossegue. O quinto aspecto é que nessas andanças vai ter testes, provas, uma delas nós vamos ver hoje. E em sexto lugar, essas andanças, para ele aguardar o cumprimento da promessa que Deus tinha dado. Ele andava por ali, ele fazia altares, ele estava fazendo um relacionamento com Deus, mas para chegar àquilo que Deus tinha prometido, de ter um filho e de outros aspectos da promessa se realizarem, mas principalmente o filho, que seria a concretização naquele momento da promessa, ele precisou esperar muito tempo. Então, eu também só quero, depois de ver como isso faz parte da vida de Abraão, isso é uma introdução, porque toda a história de Abraão vai, nós vamos ver todos esses aspectos vão continuar durante a história dele e durante a história de Isaac e Jacó também. Mas essa peregrinação, né, essa vida com Deus, é uma coisa assim bem curiosa, né? Eu estava pensando nisso hoje e acho que é muito significativo a gente pensar. Abraão é o início do povo de Deus. Abraão é o início do plano de redenção. Até então, Deus tinha trabalhado com Noé, Deus tinha andado com Enoque, mas realmente assim, para começar a redenção foi com Abraão. Abraão, ele não escreveu nada. Abraão não recebeu de Deus uma série de leis. Quando nós pensamos em alguém que escreveu, que deixou uma espécie de constituição, que Deus deu para ele as leis, os 10 mandamentos, claro, foi Moisés, que veio bem depois. É interessante isso, que quem foi o pai da nação de Israel e o pai de Paulo fala que ele é o pai de todos que creem. E eu estava pensando nessa relação. Deus mandou Abraão, o começo do povo de Deus. Isso tem muitas implicações, porque se você pensar, sei lá, em áreas de conhecimento, quem que é o pai da física, da biologia, de ramos da ciência, de economia, são pessoas que escrevem, são pessoas que deixam as leis, que deixam escrito conhecimento. Deus não começou, Deus não colocou o alicerce da sua nação em cima de conhecimento. Isso foi muito importante depois com Moisés. Mas o fundamento da nação de Israel e do povo de Deus não foi Moisés. Assim, Moisés foi muito fundamental, mas o começo não foi Moisés. O começo foi Abraão. E temos visto isso antes. Deus escreve os seus caminhos, a experiência vem antes de conhecimento. Então, antes de ter Moisés, que foi fundamental, é importante ter os 10 mandamentos, é importante ter as leis e a ordem que Deus deu para a nação, mas antes de ter isso, Deus deu Abraão, Isaac e Jacó. Na verdade, 3 gerações. E depois, se incluirmos José, seria uma quarta geração, Deus mostrando experiências, através de experiências com Deus, de uma história. A história de um homem com Deus é que lançou o fundamento. Isso mostra como que Deus se importa com experiência mais do que conhecimento. Se nós formos olhar para a nova aliança, nós vamos ver a mesma coisa. Jesus, Deus em carne, na nova aliança, não escreveu nada. E ele falou coisas sobre bem-aventuranças, ele fez ensinamentos, mas qual foi a obra de Jesus? O que que ele fez? Né? Nós temos os evangelhos que depois foram escritos que relatam, mas são histórias. São histórias. Então, assim como Abraão veio antes de Moisés, Jesus veio primeiro. Toda a história dele, a vida dele, depois a cruz, que é uma história também, é um acontecimento, é algo que ele fez. E depois de Jesus que vem Paulo, que é o Moisés do Novo Testamento, que trouxe, que escreveu, que conseguiu falar em Romanos e Gálatas e escrever sobre como é essa nova aliança. Então, é importante a gente notar essas duas relações. Ok, então agora nós vamos Nós vamos para o capítulo 12 de Gênesis e vamos falar um pouquinho agora sobre realmente a história em si, ok? Uma das coisas que nós temos falado é que testes, que está aí no seu esboço, testes são importantes até aqueles em que somos reprovados. Eu coloquei que testes, né, isso é uma das partes importantes da jornada, uma parte da experiência que Abraão teve com Deus, que vai servir de fundamento para nós, são os encontros dele com Deus, Deus falando com ele, ele falando com Deus. Mas outro aspecto importante da vida de Abraão foram os testes. E quando nós vamos ver um teste lá na frente, que todo mundo conhece, que foi quando Deus chamou Abraão para oferecer o seu filho Isaque. A Bíblia fala que Deus estava testando, estava provando Abraão. Naquele teste, Abraão foi aprovado. Em vários outros testes, Abraão foi provado. Mas no teste que nós vamos ver hoje, Abraão não foi aprovado. Mas os testes, as provas, elas servem para nos ensinar até mesmo essas provas em que a pessoa, né, nós, na nossa vida, experiência com Deus, até as experiências em que nós somos reprovados, é uma aprendizagem. Agora, claro que na escola de Deus, nas escolas humanas pode acontecer, mas na escola de Deus, enquanto a gente não passa a prova naquela situação, a gente vai dar uma volta no monte e vai repetir, né? Vai ter que passar pela prova novamente. Mas, e mesmo a gente passando numa prova, Deus repete a prova lá na frente de uma forma muito mais profunda. Então, as provas na nossa vida, elas se repetem. Essa prova que nós vamos ver hoje, ela se repetiu duas vezes na vida de Abraão e uma vez na vida de Isaac. A mesma prova, muito, muito semelhante. E essa história, só para vocês saberem, essa história sempre me causou bastante questionamento. Eu não tenho as respostas para muitas perguntas. Uma das coisas que a gente sempre tem falado é que nós precisamos saber, em cada episódio, em cada narrativa da Bíblia, qual é o objetivo, o que a Escritura nos fala sobre isso. E o que é claro, o que realmente pode se ver por meio daquela história. Tem algumas perguntas aqui que a Bíblia não aborda, e isso acontece em muitas histórias. Temos perguntas, uma das perguntas, e já vou falar de cara, que Abraão passou por essa prova logo que ele chegou na Terra Prometida, parece que foi bem no início. Ele vai passar por uma prova muito parecida com outro rei, mas ele vai passar por uma prova muito parecida no capítulo 20. E ele vai ser reprovado, ele vai tomar bomba do mesmo jeito. Ou seja, ele não aprendeu a lição. E depois o filho dele, Isaque, passa por uma prova muito parecida e é reprovado do mesmo jeito. Então, eu não sei explicar por que isso, por que que eles não conseguiam aprender, por que que eles não pegavam essa lição. Mas está aqui nas Escrituras e tem várias lições importantes para a gente aprender. Então, versículo 10, Gênesis 12, versículo 10. Havia fome naquela terra, desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Então, se você tem uma imagem da terra de Israel, Israel é estreito e comprido, então é uma faixa, né? Se você olhar no mapa hoje, né, Israel é uma faixa muito estreita, tem poucos quilômetros de largura e não é muito grande de norte a sul também, mas ele é estreito e comprido. Então, Abraão tinha entrado na terra de Canaã, entrando pelo norte, ele tinha viajado Siquém, que está no meio, Betel, um pouquinho mais para o sul, e ele foi andando, né? Ele foi continuando. Versículo 9, o versículo anterior, fala que ele continuou seu caminho, seguindo sempre para o sul. Se você anda em Israel e vai andando para o sul, você vai chegar, quanto mais para o sul você vai, isso a gente não sabe se o clima era exatamente igual naquele tempo, mas hoje, quanto mais você vai para essa região do sul, mais deserto é. E depois você chega no deserto do Sinai, que é deserto mesmo. Mas tem muitas partes em Israel hoje que são desérticas. Então, não tem nada de vegetação. Tem alguns oásis, alguns lugares, alguns pontos que tem um lugar que tem água, alguma coisa assim, mas a maioria é deserto. Então, Abraão foi andando para o sul e aí fala que tinha muita fome. Porque não chovia. Então ele fala assim: havia fome naquela terra, ele desceu ao Egito. Por que ele desceu ao Egito? O Egito, então, depois de Israel, você entra no deserto de Sinai, depois do deserto do Sinai, você vai entrar no Egito. O Egito é um lugar diferente. Eu coloquei aqui por que ir ao Egito? Porque o Egito tinha comida. Enquanto lá em Canaã não tinha. Então, Abraão, ele estava precisando, ele tinha rebanhos, ele tinha necessidade de ter pastagem, ele tinha necessidade de ter alimentação. E eu vou ler para vocês um texto em Deuteronômio 11, que coloca a diferença, que qual que é a diferença entre o Egito e a terra de Canaã, ou a terra de Israel? Então, nós temos Deuteronômio 11 e versículo 10. A terra que passais a possuir, Moisés está falando com o povo lá, né, na época que eles iam entrar na terra para conquistar. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Então, Moisés aqui vai explicar qual que é a diferença entre a terra de Canaã e a terra do Egito. Isso tem um significado espiritual para nós. Não é igual. De onde, a terra de onde saístes, que ele está falando com o povo que saiu do Egito, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com a ajuda do pé, como se rega uma horta. Por que ele fala pé? Porque eles tinham uma espécie de uma bomba, né, de irrigação que eles acionavam com o pé. Então tinha o rio, que sempre tinha água, então mesmo quando não tinha chuva, lá no Egito eles conseguiam irrigar as plantações, dava trabalho, não tinha motores como hoje, mas eles conseguiam regar com algo que era movido com o pé. Agora, versículo 11, mas a terra que passais a possuir é terra de montes, de vales, que bebe a água das chuvas. Versículo 12, é uma terra da qual o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Maravilha! Vai ser muito melhor em Canaã do que no Egito. O Egito tem água, a água do rio Nilo, que vem lá de uns montes, de umas montanhas, mais para o sul da África. Então, sempre tinha água no rio Nilo. E às vezes até alagava, né? No tempo do rio encher mais, alagava as terras ao lado, e isso era muito bom para certas plantações. Então, no Egito tinha água, mas às vezes eles tinham que trabalhar, eles tinham que irrigar com trabalho manual. Agora, na terra de Canaã, ele fala assim: essa é uma terra que o Senhor tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Ah, mas agora tem uma coisa, ele vai explicar como é que funciona. Porque no Egito dependia muitas vezes de trabalho manual, mas tinha água. Em Canaã, Deus mandaria chuva, menos trabalho. Maravilhoso. Deus, quando Deus mandou Moisés para o povo de Israel no Egito, ele falou assim: eu fui enviado para levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Quer dizer, é uma terra que tem provisão. Mas aí Deus fala no versículo 13: se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, então darei a chuva, as primeiras e as últimas, porque lá tinha duas épocas de chuva, uma chuva que era no tempo do plantio e uma outra época de chuva que era no tempo da colheita. Então nós temos as duas épocas de chuva que vinham e que era suficiente para as plantações. Só que ele fala, ele vai dar erva, versículo 15, né? Ele vai dar chuva no seu tempo, né? Agora ele fala no versículo 16, cuidai para que o vosso coração não se engane, desviando-vos, sirvais a outros deuses e vos prostreis diante deles. Então a ira do Senhor se acenderá contra vós e ele fechará os céus para que não haja chuva. Então tinha uma condição, né? Tinha algo que iria determinar se haveria chuva ou não. Era se eles mantivessem firmes e dependentes de Deus. Então, qual a diferença entre o Egito e Canaã? No Egito, eles não dependiam de Deus. Eles dependiam do próprio trabalho. Sempre tinha água lá. Claro que, em última análise, essa água vem de Deus. Mas, no dia a dia, eles não ficavam com essa dependência de Deus. Eles podiam ter a chuva, eles podiam ter a água do rio sem depender de Deus. E na terra abençoada, na terra da herança, eles teriam que depender de Deus. Então, essa é a diferença entre o Egito e Canaã. A terra da promessa, a nossa herança, a terra que Deus prometeu para os descendentes de Abraão, tem um cumprimento literal para os descendentes. Até hoje, a nação de Israel já está na sua terra, então Deus tem cumprido a sua promessa. Mas é a terra, essa terra da promessa, que tem um simbolismo espiritual também, é uma terra de dependência de Deus. Se nós estivermos num relacionamento correto com Deus, se nós estivermos ligados, como ele fala assim, se nós amarmos a Deus, se nós estivermos nos relacionando com Deus, então vai haver provisão. E isso tem uma referência, sim, à provisão, de muitas maneiras, provisão natural e provisão espiritual para nós. Então, o maná, o sustento, provisão natural mesmo, mas provisão também espiritual, tudo que nós temos de promessa, tudo que a terra da nossa herança pode nos dar agora, nesse tempo de peregrinação, depende de um relacionamento correto com Deus. Agora, se nós não estivermos na terra da promessa, se nós formos para o Egito ou para algum outro lugar fora da terra prometida, mas o Egito tem esse simbolismo especial, se nós formos para o Egito, lá nós não precisamos depender de Deus. Mesmo que não estivermos num relacionamento correto com Deus, nós teremos a provisão. Então, existe uma pergunta aqui que a Bíblia não responde. Abraão errou em sair da terra e ir para o Egito? A Bíblia não responde isso, porque em nenhum lugar Deus reprova, não tem uma coisa explícita dizendo: Abraão, por que você foi para o Egito? Você deveria ter permanecido na terra. Mas está implícito, nós vamos ver assim, o que aconteceu com Abraão no Egito, e nós vamos poder entender melhor como que isso funciona, né? Quais são as implicações disso. Mas a diferença, isso para entender o simbolismo, né? A diferença do Egito. E a outra pergunta aqui que tem no esboço é: se Deus pode usar essa provisão que vem do Egito? E nós temos lá na frente, né? Quando José, filho de Jacó, foi para o Egito, Deus preparou a provisão para toda a descendência de Jacó. Jacó e toda a sua família e outras nações da terra foram supridas através da provisão que tinha no Egito. Então Deus pode usar essa provisão, mas nós precisamos entender a diferença entre estar no Egito, entre depender de nós mesmos e depender de Deus, ok? Vamos adiante aqui então. Então, versículo 10, havia fome naquela terra, desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali. Ainda bem que não falou assim, que estou me mudando para o Egito. Não, ele ia para ficar algum tempo enquanto houvesse fome, porque a fome era grande na terra. Versículo 11, estando ele prestes a entrar no Egito, olha só como vai acontecer algo no momento em que ele sai do território da terra prometida, ele sai do lugar onde Deus falou assim, vá para essa terra, eu estarei com você, eu abençoarei, é lá que está a sua herança. No momento em que ele sai, olha só o que acontece. Estando ele prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, e essa é uma história que a gente sempre brinca bastante, né? Porque Sarai, nessa época, tinha 65 anos, por aí, ou mais um pouco, né? E ela era uma mulher linda, uma mulher que ia chamar a atenção dos egípcios. Então, antes de ir para lá, ele já combinou com ela. Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Quando os egípcios te virem, dirão, esta é a mulher dele. E é mesmo, né? E me matarão e te guardarão com vida. Essa conversa de casal é muito, muito estranha, né? Para nossos conceitos, é uma coisa, claro, sim, Sara também não queria que Abraão morresse. Mas olha só como é que ele coloca. Sara, você é muito bonita, eles vão querer pegar você, se souberem que você é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Mas se eu falar, se nós falarmos, nós dois combinarmos que você é minha irmã, eles vão pegar você, vão levar você. Assim, não fica claro aqui que Abraão sabia exatamente o que ia acontecer, que Faraó ia pegar. Eu li vários comentários, vamos ver o que outras pessoas acham desse texto, porque o que Abraão fez, pelo menos na nossa cultura de hoje, ele fez uma coisa muito desprezível. Olha só, então, versículo 12, eles vão te matar, eles vão me matar e te guardarão com vida. Diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem. Não vai, Sara vai sofrer. Porque ela é casada com Abraão, ela não quer ser tomada por um egípcio qualquer. Para que me vá bem por causa de ti, e que viva a minha alma por tua causa. Então, nós temos aqui, com certeza, tudo isso é algo muito errado que Abraão fez, mas existem algumas explicações, sabemos que a cultura era diferente, nós podemos tentar explicar de várias formas diferentes. Uma explicação, que eu não sei se a gente se não tem prova disso, né? Mas uma explicação até plausível para limpar um pouquinho a barra de Abraão era que se ele falasse, né? Se eles, os dois falassem, ó, não somos irmãos, e se viesse um egípcio falando assim, eu quero, né, nesse caso, né, como não tinha o pai de Sara ali, tinha um irmão, então se alguém quisesse casar com Sara, se alguém quisesse Sara como sua esposa, essa pessoa teria que negociar com Abraão. Abraão era o irmão, então ele teria que fazer uma negociação. Alguns comentaristas acham que Abraão estava confiando que ele podia negociar no sentido assim, vamos falar sobre isso e tal, e no fim fala assim, não quero. Ele teria essa oportunidade não de perder a Sara. É possível isso. Agora, ele não imaginava que quem ia nem negociar ia chamar a Sara para para fazer parte, né, das suas concubinas, era o faraó do Egito. Tá? Mas, de qualquer forma, aqui o que nós já vemos? Que eles tinham saído da terra da promessa, eles tinham saído da sua herança. E aí as coisas já começam a dar tudo errado. Não só assim, se você for olhar no final da história, deu tudo certo. Faraó devolveu Sara, Abraão ficou mais rico, bem mais rico, ele ganhou muitos rebanhos, muitos servos, então deu tudo certo para eles, não houve problema, mas isso por causa da intervenção de Deus. Mas na história você percebe que Abraão e Sara estão agindo com sua própria estratégia, eles não estavam confiando em Deus. eles não estavam confiando, eles não estavam naquela dependência que é realmente a situação que Deus quer que nós estejamos, né? Quando é que a terra prometida vai ter as chuvas e a provisão? Quando as pessoas estiverem na relação certa com Deus, quando as pessoas estiverem na dependência, ok? Então, a primeira coisa que Abraão faz, assim, ele bola uma estratégia, e essa estratégia, além de ser assim, nós vamos achar um jeito de nos proteger e não confiar em Deus, é difícil confiar em Deus, é difícil você pensar, Deus, o Senhor vai me acudir, mas foi isso que Deus fez, mesmo Abraão fazendo tudo errado, Deus fez, mas Abraão, ele estava trabalhando com uma estratégia da inteligência dele. Ele bolou uma estratégia. Vai dar certo. Nós vamos conseguir sobreviver. Nós vamos conseguir passar dessa forma. Então, ele usou uma... Como nós vamos descobrir depois, né? Aliás, já tinha falado isso. Abraão e Sara eram meio-irmãos, né? Eram irmãos por parte de pai. Quando ele falou nós somos irmãos, ele não estava falando uma mentira total, mas é uma meia-verdade. Eles eram casados, então ele não estava falando a verdade. Então isso é algo que nós vemos assim, ele estava usando uma estratégia humana, ao invés de confiar em Deus, estava usando uma mentira, ele estava buscando a autopreservação. Assim vai bem para mim, se ele estava realmente levando em conta o perigo que isso podia trazer para Sara, então ele estava sendo muito egoísta, pensando só na preservação dele. E se nós pensarmos no plano de Deus, na promessa de Deus, e isso vai ficar mais claro à medida que a história desenvolve, a promessa de Deus para Abraão era uma promessa para Abraão e Sara. E claro que se Abraão, se você pensasse, não, mas se Sara morresse, ele podia casar com outra pessoa, e ele tinha a promessa de Deus para ele. Eu não sei o que, nós não sabemos o que Abraão pensava, como é que ele raciocinava. Mas Deus estava de olho. Deus estava de olho nos dois, porque a promessa de Deus era para Abraão e Sara, como nós vamos ver lá na frente. Na história de Agar, Deus falou com Abraão, em Sara, a sua descendência, a descendência da promessa, é com Sara, é com nenhuma outra pessoa. Então, Deus estava formando algo muito importante, que nós vamos tornar a frisar nas nossas conclusões aqui. Mas então, Abraão, ele saiu. Nós podemos dizer assim, eu imagino assim, quando sai da terra prometida, é como se nós estivéssemos deixando a nossa posição de peregrinar na terra. Nós estamos deixando a nossa posição de estar em cima da promessa. Nós estamos voltando atrás, e isso hoje é muito mais sutil, é muito mais difícil de entender, mas quando nós abandonamos a posição espiritual que Deus nos dá, Deus nos deu promessas, e essas promessas não dependem hoje de uma posição geográfica, mas dependem de nós estarmos na posição de peregrino, na posição de estar ali, naquela experiência que Deus nos deu, não voltar atrás, não ir para o Egito, onde nós temos provisão natural, não sair da dependência de Deus. No momento em que nós temos a nossa estratégia, e Jacó, a história de Jacó vai mostrar muito isso, de como ele tinha as estratégias dele, de como ele tinha a forma dele de dar um jeito. E quando a pessoa realmente confia em Deus, quando a pessoa realmente tem essa dependência de Deus, então é uma história totalmente diferente. A história continua. Então, no versículo 14, eles entraram no Egito e realmente os egípcios viram que a mulher era muito formosa. E os príncipes de Faraó viram e elogiaram diante de Faraó, e foi levada a mulher Eles não fizeram negociação. Eles pegaram a mulher e levaram para a casa de Faraó. E lembra que Abraão tinha falado? Olha, fale que você é minha irmã para que me vá bem. E no versículo 16, Abraão se saiu muito bem. Abraão lucrou com essa situação. Foi muito bem para Abraão. E a vida dele foi preservada. Ele ganhou muito dinheiro, ele prosperou, ele ficou rico. Este veio a ter ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Então tudo isso aí eram símbolos, era a riqueza que eles tinham, né? Então ele ficou muito rico por causa dessa situação. Faraó não fez negociação porque ele falou assim: eu sou faraó, eu quero essa mulher, agora eu, na minha bondade, eu vou dar um monte de presentes para esse homem, né? Então, ele tratou Abraão muito bem. Aí, então, o que acontece? Deus interveio, Deus fez uma intervenção nessa situação, já que Abraão não iria realmente ter essa fidelidade, né, de depender de Deus. Então, Deus, versículo 17, feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Nós não sabemos como que, né, logo em seguida, Faraó chama Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste? Isso vai acontecer na outra história que Abraão tem, esse outro rei que é na terra dos filisteus. Ele também, Abimeleque, ele também fica todo assim, se sentindo assim, injustiçado. Por que você não me contou? Parece que esses homens eram homens, talvez eles tivessem sua regra de conduta, né? Uma forma de agir que eles achavam que faziam tudo certo, mas ele chega assim para Abraão como assim: puxa, como você não me disse que ela era sua irmã? Eu tomei como para ser minha mulher. Então ele ficou todo assim, bravo com essa situação e devolve. Nós não sabemos exatamente como que ele descobriu, né? Alguém deu a ideia assim de que todo mundo na casa de Faraó ficou doente, menos Sara. Como é que ele descobriu que eles estavam com uma doença, alguma praga, por causa de Sara? Mas de alguma maneira ele descobriu logo e ele já, assim, talvez ele perguntou diante disso, e de alguma maneira ele descobriu que Sara era mulher e não irmã de Abraão. E aí ele diz, ele fala com Abraão: como que você não me falou isso? Imagine isso, Abraão, o pai da fé, um homem de Deus, claro que ele está no começo da experiência dele ainda, mas ele é o homem que vai ser o pai da fé, ele faz algo muito errado, e Deus intervém, mas não é nem Deus que chama a atenção de Abraão. Quem chama a atenção de Abraão? Faraó. Então, Abraão, ele sai da proteção de Deus, ele sai da terra da herança e ele é reprovado, ele é advertido, ele é realmente assim repreendido por alguém que, na verdade, não seria um servo de Deus, né? Um rei pagão, né? Ele é repreendido por alguém de fora. E só um parênteses, hoje às vezes eu vejo pessoas que não são da igreja, claro que nós não sabemos quem é de Deus e quem não é. As pessoas acham que se faz parte de uma igreja evangélica é de Deus, se não faz, não é. E a gente sabe que é muito mais complexo do que isso. Mas seja como for, hoje nós ouvimos muitas vezes, se você prestar atenção, de vez em quando você vai ouvir alguém falando, às vezes até para a igreja, coisas que a igreja deveria saber, né? A igreja sendo repreendida por alguém que a princípio assim: poxa, você não é um pastor, você não é um estudioso, você não é uma pessoa que pelo menos aparentemente busca Deus, que tem essa devoção a Deus. E tem pessoas falando coisas muito mais certas, às vezes, do que, muito mais, às vezes, até palavras meio proféticas, né? sobre a situação do que percebendo, discernindo mais a situação do que alguém da igreja. Só assim, uma aplicação disso, assim, da gente entender que Deus usou Faraó para repreender Abraão. E aí ele fala: toma aqui sua mulher e vai. E Faraó não falou assim: tá bom, então agora eu sei que é sua mulher, mas fica à vontade aí. Não, assim, não, agora você vai embora. Né? Fome ou sem fome em outro lugar, você vai embora. Então, Abraão foi expulso, né? Ele foi conduzido pelos servos de Faraó para fora da terra prometida. Ok? Então, eu quero só falar um pouquinho então sobre as conclusões, né? Sobre as lições que nós podemos aprender a partir dessa história. Né? A primeira é justamente sobre essa situação de estar fora da terra prometida, fora da herança. A primeira conclusão é quais são as consequências de nós estarmos fora da terra prometida, fora do lugar que Deus deu para nós. Então, tem alguns pontos aqui que eu quero colocar para vocês. Já mencionamos algumas dessas coisas, mas é muito importante a gente pensar, né, em como nós, que fomos chamados para estar na terra prometida, nós também estamos não possuindo a terra, não possuindo a nossa herança. Existem muitas coisas que a terra representa a vida prática com Deus, representa a vida em comunidade, representa a nossa herança de dar testemunho de Deus habitar conosco, mesmo que não seja em plenitude, mas a igreja, o povo de Deus, nós somos chamados para viver debaixo do governo dele, e ainda que sejamos peregrinos, ainda que nós vivamos em tendas, ainda que nós esperemos a cidade que tem fundamentos, mas existe uma terra que nós precisamos não possuir, mas estar em cima dela, já experimentando. E como eu disse, Abraão foi um homem que viveu experiências, mesmo as experiências negativas, eram experiências que nos ensinam e que ensinavam, traziam lições para ele. Então, uma coisa muito clara que com certeza, não sei quanto que Abraão entendeu, mas uma coisa que Deus queria mostrar é: você sai fora da terra, você está saindo fora da minha, da minha, do meu governo. Saiu da terra, ele já tinha que achar uma estratégia para se proteger, ele já estava usando artimanhas dele, astúcia dele para sobreviver, ao invés de depender de Deus. Então eu coloquei alguns pontos aqui que vocês podem ver claramente na história. Primeiro, sim, que ele prosperou. Deus usou isso, né? Deus não falou com ele assim: devolva tudo que você recebeu de Faraó para ele. Não, ele foi embora com a riqueza, mas a que custo? Ele quase destruiu a sua família. Nós vamos ver isso depois com Ló. Ló saiu também da terra da promessa, foi para Sodoma. Depois Ló foi resgatado. Nós temos um livreto que tem uma frase, foi um dos primeiros livretos que nós publicamos, né, no nosso Ministério de Literatura, chama Paternidade. E lá Derek Prince fala assim, sobre a importância, a responsabilidade dos pais. E ele fala: você pode ser um homem bem sucedido, você pode ser um homem, um executivo, um homem de sucesso, você pode conquistar riquezas, posições, realizações, mas se você não estiver com sua família, se você não estiver junto com sua família, se a sua família não te acompanhar, você é um fracasso diante de Deus. Ló perdeu a família em Sodoma, né? Então, Abraão não perdeu porque Deus foi muito misericordioso. E Deus, Abraão, ele assumiu. Essas coisas são difíceis para a gente explicar e, no fim, a gente não tem uma explicação muito clara para tudo. Mas por que Deus fez uma intervenção tão especial para salvar Abraão? Porque Abraão tinha correspondido a Deus. Eu vou ler um texto depois em 1 Pedro, mas Abraão, ele tinha assumido a promessa de Deus. Ele falou assim, não, eu vou sair da minha terra, eu vou obedecer. Ele tinha feito altares, Abraão tinha assumido, mas Abraão tinha falhas, muitas falhas. E ele saiu da terra prometida, foi para o Egito, ele perdeu, ele colocou a família em risco, né? A família dele podia ter ficado em risco. Como a promessa de Deus, ele pode não ter tido assim, tanta revelação, tanta clareza sobre isso. Mas se a promessa de Deus era para Abraão e Sara, o que nós sabemos hoje, né, pelas outras escrituras, pelo resto da história, mas se a promessa era para Abraão e Sara, então Abraão, se ele colocasse, ele fosse assim, fala que você é minha irmã para que vá bem comigo. Não, nós somos co-herdeiros, nós estamos juntos nisso, né? Então ele pôs em risco a família. A segunda coisa que ele estava perdendo era a sua própria integridade, porque ele estava mentindo, ele estava usando de falsidade, né, para se proteger. E claro que nós podemos aplicar isso em muitas coisas na nossa vida hoje, né, quando nós saímos, nós vivemos no Egito, na Babilônia, né, hoje, mas nós estamos, como Abraão, nós estamos peregrinando numa herança que é nossa. E quando nós saímos da nossa herança, quando nós perdemos a nossa esperança, quando você não vive mais em função do seu chamado, em função da sua esperança, é como se você estivesse saindo da sua herança. E quando você sai da sua herança, é uma frase assim, meio emblemática, assim, com Pedro, o discípulo de Jesus, quando Jesus morreu e foi sepultado, e ele não nem sabia ainda se era realmente verdade que Jesus tinha ressuscitado, lembra que Pedro falou assim, ah, vamos pescar. O que ele estava dizendo? Vamos voltar atrás, não é pecado ser um pescador, não é um pecado trabalhar. Mas o que Pedro estava dizendo ali? Vamos abandonar esse negócio de viver em função dessa esperança, vamos deixar de lado e vamos viver uma vida, né, entre aspas, normal. Então, é isso, você perde a sua esperança, você perde o seu chamado, você começa a viver no Egito, e aí você tem que perder sua integridade, você coloca sua família em risco, você começa a colocar as promessas de Deus para você em risco. Agora, Deus é maravilhoso, se você abraçou a promessa, se você abraçou o chamado de Deus, Deus, ele muitas vezes, né, ele vai, Deus sabe avaliar isso, até que ponto que nós nos comprometemos com a promessa e esperança de Deus. Mas no caso de Abraão, ele tinha respondido, ele tinha falado, ele tinha abraçado o chamado de Deus, e aí Deus fez uma grande intervenção. Então, ele colocou a família em risco, ele estava perdendo a sua integridade. No tempo que ele estava no Egito, nada de altar, nada de conversar com Deus. Então, veja como é diferente, né, nesses poucos versículos que nós temos em Gênesis 12 antes. Ele foi para um lugar, fez um altar. Ele foi para outro lugar, fez um altar. Agora ele vai para o Egito, cadê o altar? Né? Ele não faz altar ali. Né? E ele levou uma repreensão dura, levou uma dura do rei pagão. Ele precisou ouvir de um rei pagão que ele tinha feito uma coisa errada. Então, que situação? Então, essas são as consequências de estar fora da terra, fora da provisão de Deus, fora da herança. Outra conclusão que nós tiramos, isso é mais uma... Assim, é uma coisa importante lembrar que Abraão, como patriarca, não em todos os aspectos, mas assim, essa ida dele ao Egito, e nós temos isso na nação de Israel, que os descendentes de Jacó e sua família foram para o Egito. Depois nós temos também na história de Jesus reviveu isso, que os pais dele também foram para levaram Jesus, né, para o Egito. Então tem essa história um pouco recorrente que vai para o Egito. Então Abraão estava vivendo isso, né? Teve fome, como no tempo na época de Jacó, teve um faraó. Então essa história, de alguma maneira, assim, não em todos os aspectos, mas ele faz um pouco de paralelo, porque Abraão está vivendo essas experiências, ele está passando por experiências. E eu quero enfatizar isso, para que você entenda, para que nós entendamos que, quando nós queremos, eu acho que o desejo de Deus, você pode falar assim: eu não tenho ambição de ser um pastor, eu não quero ser um missionário, eu não quero ser um apóstolo, eu não quero ser, sei lá, não quero ser um profeta. Mas o desejo de Deus para todos é que nós sejamos pais e mães na família de Deus. Isso, assim, no natural, nem todo mundo vai ter uma família, mas no espiritual, Deus sempre quer que nós sejamos pais e mães. Isso é o propósito de Deus. Deus fez o homem e a mulher para multiplicar-se, para encher a terra, para fazer aquilo que Deus queria. Então, a multiplicação, isso é algo que precisa acontecer, e isso tem que acontecer na vida espiritual também. Nós fomos chamados para ser pais, para ser mães. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso passando por experiências. Nós não nos tornamos pais e mães espirituais tendo muito conhecimento. Nós não somos pais e mães passando sem simplesmente conhecimento para as pessoas. A maioria das pessoas, é claro que o conhecimento, o estudo é importante, mas nós não passamos essa experiência para as pessoas nós não passamos vida para as pessoas através de conhecimento. Nós precisamos ter experiência, é a vida. A sua vida, o que você passou com Deus, é aquilo que você pode passar para um filho ou uma filha espiritual. Então, o que Deus quer da nossa vida, o que Ele quer produzir em nós, é que nós possamos gerar, que nós possamos reproduzir e fazer com que nossas experiências vivas sejam algo que faz parte da nossa vida, que nós possamos gerar nos outros. Então, Abraão se tornou pai por causa das coisas que ele viveu. E eu falei que os testes, as provas, elas são importantes para nós, mesmo quando nós não somos aprovados. E só para fazer uma listinha aqui de grandes homens de Deus que foram reprovados em algumas provas. Nós vemos aqui Abraão. Abraão foi, não passou nessa prova. Outro exemplo é Moisés. Moisés foi um homem exemplar, mas ali naquele momento da rocha, logo antes de entrar na terra de Canaã, ele feriu a rocha, ele não fez como Deus queria, ele não passou na prova. Davi não passou na prova quando ele foi tentado com Batisseba. Pedro não passou na prova quando era para ele não negar Jesus. Então, eu estou dando alguns exemplos para mostrar essas experiências. Todas elas foram importantes, todas elas ensinam, foram experiências importantes na própria vida da pessoa. A falha de Pedro foi importante para ele, né? A falha de Davi foi importante, ele aprendeu. É algo importante. Então, as provações, as provas que nós passamos, nós não somos aprovados em todos, mas é algo importante. Deus, a outra conclusão que nós tiramos, estou aqui nas conclusões, aqui no esboço. Deus protege a sua promessa. Isso é muito importante para nós entendermos. Por isso que Deus nos ama. Deus quer nos preservar, Deus quer nos proteger. Essa questão da proteção de Deus é um assunto muito forte nesses dias que estamos vivendo situações caóticas de saúde, de economia. Então, é muito importante a gente entender como é que Deus nos protege? E uma das, assim, muito complexo, e claro que nós não temos nós não sabemos tudo que Deus vai fazer, como que Ele faz, como que Ele decide, mas existem princípios, existem coisas que nós podemos entender. E uma delas é, se você abraçou a promessa de Deus, o chamado de Deus, a esperança que Deus deu, porque nosso chamado envolve uma esperança. O nosso chamado não é algo que se realiza aqui agora. Nós vivemos pela fé dentro de uma esperança futura. Então, nós vivemos agora olhando para o futuro, olhando para o cumprimento da promessa. Então, quando nós abraçamos a promessa, quando nós temos um chamado de Deus, é claro que nós não entendemos muitas vezes o que está envolvido naquele chamado. Mas Deus vai nos proteger dentro do nosso chamamento. Em outras palavras, o objetivo de Deus não é só nos preservar com vida aqui física. O objetivo de Deus, e tem muitos textos, principalmente no Novo Testamento, que nós vemos que o objetivo de Deus é nos proteger do maligno, é nos proteger de tentação. Ele pode ter um objetivo na nossa vida que inclui até mesmo a morte, como foi no caso de Jesus, como foi no caso dos apóstolos. A morte, como testemunho, pode fazer parte do nosso chamado, mas pode não fazer. Mas o importante é entender, nós somos protegidos dentro do chamado de Deus, dentro da promessa de Deus. Então é muito importante nós entendermos que nossa proteção está dentro da vontade de Deus. Né? Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, não vai acontecer nada que Deus não queira. É difícil falar isso, porque nós queremos uma garantia. Não, Deus não quer que eu morra, Deus não quer que eu sofra, Deus não quer que eu passe nenhuma dificuldade, nenhuma situação difícil, né, para me levar a um desespero. Mas Deus nos leva por situações, Ele quer nos provar, mas Ele tem algo, Ele tem um chamado. Então, para Abraão e Sara, era essencial que Faraó não tomasse Sara. E Deus fez uma intervenção. Então, isso é muito importante para a gente entender. E a última conclusão, e depois eu só quero ler um texto em 1 Pedro, mas a última conclusão aqui é que, já tenho mencionado, mas eu só quero frisar, é a importância de Sara para o chamamento de Abraão. Então, isso é algo que Deus queria colocar. A gente sabe que a cultura naquela época era muito mais machista ainda do que hoje. Era uma situação em que muitas mulheres eram descartáveis, né? Assim, se alguma coisa acontecer com a mulher, não tem problema. Eles tinham muito isso na cultura. Mas Deus estava mostrando, mesmo naquela época, Abraão, o meu chamado é para vocês dois. Não tem cumprimento da promessa, até pela natureza da promessa, que era ter um filho, mas não tem cumprimento da promessa em tudo que a promessa envolvia, a bênção, a herança da terra, tudo que Deus queria era com Abraão e Sara, não com Abraão e alguma outra mulher, não com Agar, não com nenhuma outra mulher. A promessa de Deus era para Abraão e Sara. E isso não é só uma coisa técnica, não é só tinha que ser com Sara, porque é claro que tinha assim, a questão da aliança, muito importante entender a base da aliança, mas o que Deus queria mostrar é o princípio de família, é o princípio de como que Deus trabalha para gerar o seu reino. E isso vai ficar cada vez mais claro à medida que a história de Abraão prossegue, que a promessa de Deus para Abraão não era para Abraão sozinho, não era ele, um homem de Deus, né, que tudo dependia só dele. Não, ele tinha essa relação de família E Deus está fazendo isso hoje através de relacionamentos de aliança. Deus está fazendo algo com alianças, e isso não pode ser feito. O plano de Deus não é sozinho, ainda que essa época era Abraão, depois Isaac, depois Jacó, parece que é sozinho, mas sempre envolvendo família. Então Deus estava colocando esse princípio de unidade, aquilo que Deus quer formar, que não é só duas pessoas juntas, mas é uma unidade que é feita de comunhão, de dependência mútua, de ser co-herdeiro. Todos esses princípios, né? 1 Pedro 3, 7, fala que nós somos co-herdeiros. Então nós precisamos entender esse chamado de Deus, que tem um fundamento muito forte na família, mas que espelha outros relacionamentos de aliança e de comunhão que fazem o alicerce do reino de Deus. Então, a importância de Sara, nós vamos continuar vendo que ela é muito importante. Ela não é apenas um acessório, não é uma pessoa, assim, um objeto, ela é uma pessoa, e Abraão precisava ter dado a devida importância. Não é assim, fique você vulnerável e para que me vá bem. Ele tinha que realmente entender o que Deus queria fazer com os dois. Então eu vou terminar lendo em 1 Pedro, tem outras passagens que falam sobre isso, mas o Novo Testamento fala muito sobre nossa herança. Efésios 1 fala sobre herança. Tem várias passagens que falam sobre isso. Mas em 1 Pedro 1, versículo 3, fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, ao chamado aqui, Senhor Jesus, Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos gerou para uma viva esperança. Então, essa esperança, ela é a nossa terra prometida. A esperança, ela aponta para a terra prometida. Nós não possuímos essa terra prometida plenamente aqui, mas ela é o lugar onde nós vivemos. É o reino de Deus já se manifestando, e nós precisamos ter experiências, nós precisamos percorrer essa terra. Essa terra da herança de Deus, ela não é uma experiência em Siquém, uma experiência em Betel. Você tem que percorrer a terra, você tem que saber o que é viver em tendas, você tem que viver diante de uma esperança futura, mas não saindo dela, não indo para o Egito, mas ficando no lugar onde Deus nos chamou. Então, versículo 4, para uma, né, a nossa esperança pela ressurreição, para uma herança incorruptível. E isso vai ser na eternidade, mas nós já começamos a viver a primícia, né, a primeira experiência aqui. Incontaminável, imarcessível, guardado nos céus para vós, que pelo poder, aí que eu quero dizer, assim, essa história de Abraão e Sara no Egito, ela, assim, a narrativa na Bíblia não responde todas as nossas perguntas, mas a história em si, o grande objetivo dessa história é mostrar a intervenção de Deus em favor de um homem falho que usou estratégia humana, que pensou em autopreservação, que colocou a família e a promessa de Deus em risco, mas Deus protegeu. Então, versículo 5 fala: pelo poder de Deus, sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, nós somos peregrinos aqui, nós vivemos situações aqui, e essas experiências nos preparam para a experiência final, para a nossa salvação preparada para o último tempo. No versículo 13 fala que nós precisamos esperar inteiramente na graça que vem na revelação de Jesus Cristo. Mas voltando no versículo 6, ele fala das provações. Nisto vos exultais. No quê? Na esperança. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas nós temos uma esperança. Então, essa esperança nos preserva, essa esperança nos segura. E o poder de Deus nos protege, mesmo que nós sejamos contristados por várias provações. Versículo 7, são para a prova da nossa fé. Então, nós vamos orar, nós vamos realmente pedir a Deus para que a sua presença, a sua revelação, que nós possamos viver cada vez mais dentro do propósito de Deus nas nossas vidas. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de Abraão, obrigado pelas lições, obrigado pela esperança que nós também temos. Obrigado, Senhor, porque através de Abraão nós podemos entrar em experiências que ele como pioneiro, ele entrou na frente e agora nós podemos entrar também. Pai amado, que nossas vidas também sejam preservadas, que nós possamos abraçar a Tua promessa, abraçar a Tua esperança, que nós possamos, ó Deus, viver como Abraão, na firme expectativa de que essa terra que o Senhor está nos levando a conhecer, a ter experiências, a viver até certas provações, até em um momento quando nós saímos da terra, mas essas experiências estão nos ensinando, estão nos preservando, estão nos conduzindo. Muito obrigado, Senhor, por teu cuidado e porque o Senhor zela pelo cumprimento das tuas promessas para cumpri-las. Em nome de Jesus, nós agradecemos e nos colocamos debaixo da tua proteção. Amém.